Esse é o programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua Rádio São Francisco. Muito bom dia para você. O programa fica armazenado e disponível no site, no endereço tuaradio.com.br, em podcast, depois em programas. Se você se identifica com esta proposta, então acesse e compartilha. Nessa parte do programa, o assunto é arte ceramista com o gancho da realização da Feira de Cerâmica, que reúne mais de 20 expositores em Caxias do Sul no início de outubro. A oportunidade é um espaço para conhecer e desfrutar da arte em barro. A ceramista Nêmora Hoff e a estudante da técnica Cibele Tedesco falaram amplamente sobre o tema. Acompanhe.
Gurias, sejam bem-vindas. Tudo bem com vocês?
Tudo bem.
Tudo bem.
Se a gente for para a arte milenar da cerâmica, é possível falar de outros elementos que estejam presentes também, Nêmora? Porque a gente está aqui com o gancho da feira. Nêmora é ceramista, trabalha com isso, sei que dá cursos e etc. Me conta um pouquinho, Nêmora, sobre isso, sobre essa história da cerâmica.
A cerâmica realmente é uma arte milenar, né? Então, ela começou a ser usada principalmente para armazenamento de alimentos e tal, né? O pessoal coletava o barro no próprio ambiente, né? E fazia com técnicas... Essa técnica do torno é muito contemporânea, né? Porque fazia com outras técnicas e a peça tinha que ser selada para não vazar. Então, isso era uma técnica bem feita com uma pedrinha que vai passando, vai alisando e tal. E o interessante é que as cerâmicas rudimentares são encontradas em várias culturas muito distantes uma da outra, ou seja, no mundo inteiro, né? Então, encontradas resquícios de cerâmica em todas as civilizações antigas, né? Não é uma coisa que foi centrada num lugar, né?
Sim. Mesmo porque o planeta Terra é cheio de terra, que é barro com o ambiente, né? É uma matéria-prima muito fácil de achar, assim, entre aspas.
Cibele, né? Se a gente for para as metáforas, né, que hoje eu estou cheia de metáforas, né? Lá na Bíblia diz, e o homem, Deus, pegou o pó no barro...
Mas a gente é, né? Somos uma tabela periódica.
Voltamos ao pó. Bom, a metáfora é, se a gente for olhar essa coisa, ela mexe com a gente em algum lugar que vai para além das compreensões mais racionais, né? Mas voltando à história, se vocês puderem nos ajudar, porque é interessante a gente fazer uma linha do tempo, entender de onde vem, né? E como ela se atualiza, além de ser a cerâmica ser uma arte, né? Ou ser um trabalho manual, feito em muitas culturas, se tem vários sítios arqueológicos, como a Nêmora falou. Além disso, como se faz hoje, que se compra inclusive material pronto, era diferente de como se fazia no passado. E ela está muito atrelada a essa questão de preparar, de coletar, de separar, de ter uma certa alquimia para dar liga, de cozinhar do fogo. Você poderia voltar um pouquinho, assim, dois passinhos, duas casinhas atrás, Nêmora, para falar um pouquinho sobre como era e como é?
Como era e como é.
Isso.
Bom, era muito primitivo, né? Como você falou, hoje a gente tem materiais prontos, né? Hoje, se você quer fazer um utilitário, que são as louças, né? Você compra uma massa cerâmica onde tem vários aditivos. É diferente da argila bruta, né? Então, voltando ao passado, não havia esse material. Então, as pessoas tinham que coletar o barro, né? No seu local. E dali a pouco aprender a adicionar alguma matéria, por exemplo, cinzas, algumas coisas assim para fazer uma massa. Porque a gente pensa, vai no campo e pega barro. Não é bem assim, nem todo barro se presta, nem todo barro está pronto, né? Então, nessas culturas antigas, isso era muito necessário, né? As pessoas aprenderem a fazer algum ajuste e tal. E outra diferença significante é em relação à queima. E hoje nós temos fornos de alta temperatura, né, para fazer essas cerâmicas utilitárias. E antes, como eu falei, como não tinha essa alta temperatura que selava os poros da cerâmica, né, tirava todos os porinhos para não vazar, eles tinham que simular fazendo um brunimento. Então, era muito mais trabalhoso fazer uma cerâmica. Hoje, você senta num torno e em um minuto você sobe um vaso, sobe uma peça. Lá, não. A peça tinha que ser construída com rolos e vai subindo, vai subindo, vai subindo. Depois, brune aquela peça para fechar os poros para poder armazenar alimentos e líquidos.
O que, que é brune?
Brunir é quando você pega uma pedra e alisa a cerâmica, né, alisa, deixa ela lisinha, justamente pressionando para fechar esses poros. Então, essa técnica do brunimento, hoje, ela é usada em culturas, aqui no Brasil, por exemplo, indígenas, né, ou a gente faz por para ter fazer trabalhar em cima dessa técnica, mas ela é uma técnica muito antiga, né, quando não haviam os esmaltes, quando não haviam fornos de alta temperatura. Então, essa era a maneira de você fazer uma peça, digamos, utilitária, desde a pré-história, né?
Dar um uso, né, com durabilidade para ela. Muito interessante isso. E a questão do fogo também, né? Porque na linha do tempo, depois se tem, então, o jeito de queimar. Até hoje, né? Se usa os fornos para para queimar. E aí, sim, depois de um período, ela passa a ser possível uso. Isso. Me fala um pouquinho sobre a questão de onde entra o fogo, né? E qual o papel do fogo nisso tudo, dos fornos.
Bom, se a gente for falar da cerâmica mais primitiva... a queima era feita com fornos muito... eles eram construídos também, né, na hora. E a temperatura não era uma temperatura muito alta, por isso essa necessidade de você selar os poros. Hoje a gente tem fornos que se classificam em baixa e alta temperatura. Baixa, modo de dizer, dentro da cerâmica, porque é um forno que mesmo queima em baixa vai a mil graus, né? Então, esse forno com temperatura mais baixa, ele é utilizado para cerâmica artística, que a gente chama, né? Vasos, algumas peças de decoração. E os fornos de alta temperatura são usados para produzir os utilitários, né? Utilitários se classifica, então, pratos, xícaras, etc., né? Então, tem essa diferença da finalidade da argila na hora que você for comprar um forno ou for mandar queimar a sua cerâmica. Você tem que saber se ela é artesanal, se é artística ou se ela é utilitária para você usar o fogo correto.
Que interessante isso, né? Eu acho muito legal isso tudo.
Eu tô indo para trás. Será que lá no era os fornos que eles faziam, era tipo forno de pão que se usa?
Exatamente.
Para assar os pães,
que eles,
né,
construíam com pedras ou tijolos mesmo já queimados. E aí, ainda se usa muito essas técnicas na cerâmica artística, né? Então, tem alguns fornos que dão características específicas para peças artísticas, né? Então, você tem o forno de raku, que é um forno a gás, mas ele faz uma queima com efeitos muito diferentes, mas não pode ser usado para utilitária, né?
Uhum.
Então, tem fornos, tem queimas rústicas também, que com fornos, inclusive, que a gente constrói alguns fornos para fazer, né?
Uhum.
E depois, os de alta temperatura, você tem que comprar, que são específicos para a cerâmica utilitária, né?
Eu queria perguntar para você... Tu ia falar alguma coisa, Sibeli, te interrompi?
Não, não, tá super interessante. Eu tô até aprendendo.
A gente vai aprender.
Eu que sou uma estudante.
Sobre a queima de alta temperatura... Também é importante, além do fechamento desses poros da argila, também é importante falar que essa queima em alta temperatura, ela sinteriza, ela soma o esmalte à peça, e esse esmalte, para utilitário, ele tem que ser um esmalte muito específico, que não dê vazamento, que não craquele, que é aqueles rachadinhos, né? Então, tem a questão da cerâmica e tem a questão da esmaltação também para a cerâmica utilitária.
Olha, veja bem que a gente está aqui numa linha de entender como é feito, como uma peça em cerâmica é feita, né? E tentando ir lá para a história e resgatar alguns princípios, né, que dão origem à arte, né, à técnica ceramista. Eu lembro que lá no passado, Nemora, era uma técnica, era um trabalho muito feito por mulheres, né?
Isso.
As mulheres faziam e ficavam um tempo, porque, como a gente estava explicando, né, não era só uma questão de fazer uma peça, início, meio e fim, como a gente tem uma lógica hoje, né, com coisas mais prontas. Era uma outra lógica, um outro tempo, um outro ritmo de tempo. Muitas vezes eram meses, até apartadas de outros convívios, para fazer isso num lugar específico, com uma queima específica, uma combustão específica, para não fazer fumaça para todo mundo. Uhum. Muitas vezes ficavam fora períodos, né? Então, você poderia falar um pouquinho como isso se traduz também num jeito quase que terapêutico hoje, né? Hoje a gente pensa, lá no passado não se pensava assim, mas hoje a gente pensa assim, nossa, isso, paciência, dá certo, dá errado, do refazer, né? Do olhar com calma, do planejar o que vai fazer, dos outros elementos. Você poderia trazer um pouquinho disso?
Que, na verdade, hoje é um resgate disso aí, né? Então, essa questão da cerâmica e da mulher é muito interessante, porque ainda, a gente pensa isso lá atrás, mas ainda hoje existem povos, existem tribos, por exemplo, inclusive no Brasil, onde a cerâmica só pode ser produzida por mulheres.
Aí mesmo, não sabia disso.
Sim, sim, é produzida por mulheres. Então, tem tribos, assim, que dividem bem o trabalho, né? A mulher trabalha com cerâmica e os homens trabalham com outras artes, como tramar aquelas produtos de palha, enfim. Então, essa coisa ainda existe, não é? É antiga, mas ainda existe. Essa questão meio uterina da terra, né? Que vem da terra. Então, tem toda essa ligação com o feminino, né? Isso ainda existe bastante.
Olha que interessante.
E essa coisa que você falou também de construir, levando tempo, isso também, às vezes, fazia parte de rituais, né? Ou fazem ainda hoje, né? Parte de rituais.
Sim, então, de conexão com o próprio eu, com o espiritual, né?
É, exatamente. E a gente tem também a questão dos elementos, né? A argila seria a terra em si, a água é aquela umidade que te permite trabalhar, a maleabilidade que te permite construir uma peça. A questão do ar, que essa peça tem que ficar secando, o fogo que vai fazer a queima, vai fazer a peça final. Então, tem toda essa questão dos elementos também envolvidos, né?
Ai, que interessante, né?
Não é legal.
Não, eu falando como, porque aqui, como eu te falei, eu sou assessora da Nêmora nessa produção que a gente vai falar mais adiante. Mas como eu faço aula também, eu uso isso como eu tô nesse resgate, sei lá, de que geração que vem, né, de mim, como um momento de eu fazer alguma coisa por mim, né, ou o meu lazer, o meu dolce far niente é ir na aula de artes, que eu faço cerâmica, faço mosaico. Então, ele está num outro patamar, que não é utilitário que eu faço. Alguns sim, mas tem colegas minhas que fazem estátuas. Nossa, sai a criatividade da gente se aflora nesse momento.
Que bacana, né? Isso,
que,
né?
Eu acho que vem aquilo que ela falou do uterino, sabe? Que a arte tem isso, né? De mexer, é tudo muito simbólica, assim. E a gente vai fazendo obras, né? E que vem para fora de alguma forma, né? Da gente, assim.
Que legal. Aliás, essa é uma educação mais completa, né? Teve várias civilizações que o modelo de educação era uma educação completa, que a arte fazia parte do componente curricular, diferente do que é hoje, né? É, não, hoje a gente faz, por exemplo, quando estuda artes na escola convencional, curricular, né, secular, ali tem uma capacidade de artes que cabe ali dentro, pelo horário, etc. É. E na escola, talvez, tradicional de outras civilizações, era música, era artesanato, era pintura, tinha muitas outras vertentes, né, justamente por isso. É interessante,
que, na,
né?
Na verdade, fazem falta hoje, né?
E que, na verdade, a gente tem uma coisa que a gente tem que cumprir horários, né? Essa coisa da escola, eu trabalhei como professora também, de música, e chega num momento que a gente precisa apressar, e, né? Que, na verdade, não deveria ser esse, né? Mostrar esse... o trabalho, o que, que foi feito. Foi feito, garoto. Porque, dependendo da pessoa, a arte chega de uma forma diferente.
Os processos, né? São diferentes, né?
E essa questão da argila é muito interessante, porque a gente vive hoje num mundo, como a Cibele falou, a gente tem que cumprir horários. Então, tudo corre atrás da máquina, né? E a argila, ela responde de uma forma muito interessante, né? Ah, eu preciso fazer essa peça em 5 minutos. Não vai fazer a peça em 5 minutos.
Vai,
né?
Dar ruim,
não,
né?
Não, não é, digamos assim, a argila não te permite tu impor um tempo sobre ela.
sobre esse novo momento da cerâmica. A gente falou do passado, né? Mas tem um novo momento em que a cerâmica ganhou ares de luxo, né? Então, vários restaurantes. Quanto melhor o restaurante, mais ele investe nos seus utensílios, né? Talheres, pratos em cerâmica, é uma coisa que faz um diferencial, basta a gente circular por aí. Porque tem propriedades da cerâmica, né? Conserva mais tempo o calor dos alimentos. Você poderia explicar um pouquinho como a cerâmica ganhou esses ares, digamos assim, de luxo na contemporaneidade e a dificuldade ou facilidade de fazer essas peças em série? Porque são peças artísticas, sim, né?
É, realmente, a indústria que, e o comércio de produtos para cerâmica evoluiu muito. Então, hoje é mais fácil, começando pela questão do forno que eu já falei, né? Você compra um forno de alta temperatura para fazer essas louças, digamos assim, né? É mais fácil, não é mais tão... É um valor alto, mas não é mais tão dispendioso você adquirir um forno como era antes, né? E essa leva, inclusive, da gastronomia, né? Isso gerou um nicho dentro da cerâmica, que é justamente a cerâmica utilitária, né? E aí as coisas foram ficando mais fáceis também em termos de adquirir as matérias para fazer. Como eu falei antes, você compra uma massa cerâmica, que é diferente da argila, porque ela é preparada para aquela alta temperatura. Porque se você pega uma argila bruta, dessas que se faz tijolo, e tenta fazer um prato, provavelmente ele vai empenar no forno. Então você precisa de uma massa pronta para essa finalidade. Mesma coisa os esmaltes, que vão selar essa peça, né? Para que ela realmente possa ser utilizada nos utilitários. Existem, inclusive, testes que se faz depois que a sua cerâmica está pronta, saiu do forno, que você faz testes com produto ácido para ver se o esmalte não vai perder a cor ou craquelar, para ela não oferecer risco à saúde, porque o esmalte é todo formulado com química, né? Então, você precisa ter uma segurança nesses componentes. Então, hoje, eu acho que a cerâmica está ganhando um mercado muito grande de pessoas fazendo a cerâmica, justamente por essa facilidade que tem hoje, né? É mais fácil de você encontrar o material, você consegue encontrar o material correto, não precisa estar pipocando de uma loja para outra. Então, eu acho que hoje as pessoas estão adentrando nesse mundo da cerâmica, mas já encontram uma facilidade um pouco maior do que anos atrás, né? Muitas pessoas estão entrando na cerâmica pela questão de que ela te dá uma calma, uma tranquilidade. Então, você une um hobby, uma coisa agradável, que é trabalhar com a cerâmica, para quem gosta de sujar a mão, lógico, né? A uma profissão.
Bacana, bacana. É, sobre essa questão de que realmente a cerâmica conserva um utensílio, quero dizer, né, de cerâmica, conserva mais o calor, ele dá uma qualidade, uma experiência, né, na gastronomia. Isso é verdade ou é mito?
Isso é verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Não só o calor, como o frescor também, né? Então, recipientes para, por exemplo, um filtro de água. A água não sai gelada, mas ela sai fresca. É diferente da água que você pega da torneira na temperatura ambiente.
Sim, quem,
né,
não teve em casa um filtro de barro, né?
E agora está voltando.
Está voltando.
Tá voltando. E a questão dos utilitários é bem assim como você falou. Isso é realidade.
É real.
Ele conserva. Panelas, por exemplo, de barro, é uma técnica diferente de fazer, que remete mais à cerâmica, a produção mais antiga. Mas elas conservam muito a temperatura.
Olha, que coisa interessante.
Você tira ela do fogo, bota na mesa, ela continua borbulhando por um tempo.
É quase um luxo ter uma peça assim hoje em dia, né?
É isso aí.
Gurias, deixa eu aproveitar, a gente tem alguns minutinhos aqui de entrevista, de permitir a vocês falar um pouquinho da feira.
Uhum.
Dia 5 de outubro está ali, né? Vai ser no Ordovás. Contem um pouquinho, então, de como vai funcionar.
Essa feira, o nome dela é Jornada Casa Cerâmica, porque ela foi idealizada por uma ceramista de Porto Alegre, que se chama Michelle Bloedel, e ela tem recursos da Lei Paulo Gustavo. Por que Jornada Cerâmica? Porque ela vai acontecer em três momentos. A primeira é essa do dia 5 de outubro aqui em Caxias do Sul. A segunda, se não me engano, é 23 de novembro em Porto Alegre. E não está definida ainda a data, mas no ano de 2025 vai ser feita em Novo Hamburgo. Então, são três feiras, por isso Jornada Casa Cerâmica, né? E a gente conseguiu esse espaço do Ordovás numa data muito interessante, que é o aniversário do Ordovás. Então, essa feira vai fazer parte, essa edição de Caxias do Sul, vai fazer parte do momento ali do aniversário do Ordo Vaz, né?
Que, aliás, bacana, a diretora do Centro de Cultura também é ceramista.
Uhum. Não é possível.
Sim, olha que legal, né? Então, muito as coisas legal. Se encontram, né? É. E lá é um espaço muito legal, porque além de que pode acontecer com chuva ou sem chuva, porque vai, né, é um espaço bem agradável. E também, além da feira em si, onde as pessoas poderão adquirir as cerâmicas e conhecer os ceramistas, são 22 ceramistas que vão expor e vender as suas peças, vai ter outras atividades, né? Tem oficinas de cerâmica, tem shows. Fala um pouquinho mais, Neymar, que tu sabe mais que eu.
Então, nessa feira, além, como a Cibele falou, além dos expositores, tem oficinas e palestras, inclusive com um tradutor de Libras e uma com audiodescrição, né? A feira, ela foi, o local foi avaliado também por uma pessoa em termos de acessibilidade, né? E o que vai acontecer, então, essas feiras e palestras, e também vão acontecer alguns shows de uns coros nossos, né, Cibele? Tá? Então, a gente vai ter o coro Expressões da Serra, uhum. Né? O vocal Ampliato é uma escola de cerâmica que também vai estar expondo.
Legal. Então, são cantores ceramistas.
Cantores ceramistas.
Que legal. Olha que tudo.
E, por último, o grupo de canto do INAV, que é o Instituto da Audiovisão, né? Que são deficientes visuais.
É o Só Cego na Pauta.
Só Cego na Pauta.
Que máximo isso. Bom, então essas são as atrações artísticas. São mais de 20 expositores locais. E o que eles vão apresentar?
Locais e não locais também, porque vêm expositores de Porto Alegre, de Bento Gonçalves, de Novo Hamburgo.
Entendi.
Então,
são mais de 20 expositores.
São mais de 20 expositores.
E todas as atrações são gratuitas. Claro que se as pessoas comprarem as peças, haverá um custo. Sim. Mas não tem ingresso, é livre para qualquer pessoa que quiser conhecer e assistir a oficina. Vai ter uma oficina vai ter um torno em que a pessoa está fazendo ali para todo mundo ver como funciona.
Vai ter uma oficina de escultura, vai ter uma oficina de placas, né, que é uma técnica de construção cerâmica.
Que são ceramistas de Caxias, né?
Tem uma ceramista de Caxias.
Que vai dar essa palestra.
Que legal. Então vai ser um dia todo, começa às 10 e segue o dia todo.
Até às 7 da noite.
É um dia todo, então, tirar um tempinho para passar, ou tirar o dia todo, né, para viver a experiência. Entre as cerâmicas, os ceramistas que vão estar mostrando seus trabalhos lá, quais são, assim, tu pode dar um ano passando, o que vai ter por lá? Certamente muita arte, né, mas vai ter também utilitários?
Vai ter de tudo, porque nós temos expositores que trabalham a cerâmica artística, né? Tem expositores que trabalham escultura e tem expositores que trabalham a questão dos utilitários. Então, vai ser realmente uma gama. Aí você pensa, nossa, 22 expositores só de cerâmica, não fica repetitivo? Não. Porque além das funções diferentes da cerâmica, cada um tem a sua marca na hora de montar a sua peça em cerâmica. Então, mesmo que tenha duas pessoas vendendo utilitários, você percebe que não existe cópia, né? Cada um tem a sua pegada ali.
Uma assinatura, uma espécie de assinatura, né?
Uma assinatura artística, né?
Que sensacional isso,
lindo,
né?
É muito lindo. Eu sei que na minha escola, os meus colegas, que são mais craques, vão estar expondo também peças, e cada um já tem bota a sua personalidade na peça. Coisa mais linda.
Chega um momento em que você olha uma peça e diz, bah, essa peça é da fulana.
Ah, sim, é verdade.
Porque você consegue identificar a pegada dela naquilo ali, né?
Deixa eu fazer uma última perguntinha. Quanto tempo, em média, uma pessoa que começa na arte da cerâmica leva para realmente produzir peças, assim, que ela mesma diz, não, agora eu aprendi, né?
Muito relativo, Bela.
Muito relativo.
Muito relativo. Depende de dois fatores. Depende do que a pessoa quer. Ah, eu quero fazer vasos, eu quero fazer utilitários.
Entendi.
E depende muito de como ela evolui no seu próprio aprendizado. Como a gente estava falando antes, cerâmica requer tempo. Então, as pessoas, às vezes, muito apressadinhas, perdem muitas peças, né? As peças podem até explodir no forno, se não são bem confeccionadas. Então, se a pessoa é um aluno mais calmo, assim, que se dá esse tempo... ele vai aprender mais devagar. Não, ele vai aprender mais rápido.
Neymar, muito obrigada. Fica o convite aqui. Fica no site também a informação. Cibele, muito obrigada também, viu?
Imagina. Um prazer.
Você ouviu a ceramista Neymar Hoff e a estudante da técnica Cibele Tedesco. O programa de hoje chegou ao final. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade é resultado do trabalho da Central de Conteúdo da Tua Rádio São Francisco. Tem a apresentação de Beverly Rocha. O programa está disponível em tuaradio.com.br, no podcast, em programas, com a data de hoje. Vem aí o Gente Nossa, com Romualdo Corlatti. Um forte abraço para você. E até a semana que vem.
Quando embarco nos meus sonhos, há lugares impossíveis. Atravesso oceanos, crio asas, vou longe se o amor é imprevisível. Se a distância está marcada, curso da jornada, sigo rios e caminhos. Pinto estrelas no espaço, embalo sonhos de menino. Em nuvem passageira, abro o livro do destino. Se a distância está exata, mudo o curso da jornada num voo de passarinho. A distância está exata, muda.